Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o ministro Rui Costa, além de comentários dos nossos colunistas.
Em 2020, o nome do então governador da Bahia, Rui Costa, foi parar nas manchetes por causa da compra de 48 milhões de reais em respiradores hospitalares chineses.
Esse é um trecho de uma reportagem especial do UOL.
4 anos depois, com Rui agora ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, o que a PF descobriu é que os tais equipamentos que foram tão propagandeados por ele e seus aliados nem sequer foram entregues.
E o pior, os valores pagos adiantados não foram devolvidos aos cofres públicos até hoje. As evidências contra Rui Costa surgiram da delação premiada da empresária responsável pelo negócio e do depoimento do ex-secretário encarregado das compras. O UOL teve acesso ao conteúdo da delação.
Essa reportagem do UOL Prime é assinada pelo repórter Aguirre Talento, que deu mais detalhes dessa história ao UOL News.
A grande novidade que a gente traz é que essa empresária, Cristiana Tadeu, fechou o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e ela admitiu uma série de irregularidades nessa contratação que indicam realmente um processo fraudulento feito de forma apressada surpreendentemente, com pagamento adiantado de 48 milhões de reais. O que é que a Cristiana conta na delação premiada? Ela disse que foi abordada por um empresário chamado Kleber Isaac, esse empresário dizia que ele era amigo de Rui Costa e da então primeira-dama Aline Peixoto. Essa é a primeira vez que surge o nome de Aline nessas investigações, a primeira vez que vem a público essa citação. Esse empresário se ofereceu para intermediar o negócio entre a Rempcare, que era uma empresa de canabidiol, com o governo da Bahia. Pois bem, passam alguns dias e essa empresária recebe um telefonema de um secretário do governo da Bahia, dizendo: olha, recebemos aqui sua proposta e tal, a gente está interessado em negociar os respiradores. E esse empresário, que havia se apresentado como intermediário do governo da Bahia, logo fala: olha, fui eu. Isso é o que ela conta na delação. Kleber Isaac diz para ela: fui eu que passei o nome de vocês ali para o governo da Bahia, porque eu sou próximo de Rui Costa e de Aline. Então, eu tenho que receber uma comissão por essa intermediação. Então, esse empresário com um parceiro dele embolsaram 11 milhões de reais desse contrato de 48 milhões só pela suposta intermediação com o governo da Bahia. O que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República investigam é se esses 11 milhões de reais tinham o objetivo de serem divididos com algum agente público. Isso ainda está em apuração.
Para o Josias de Souza, esse caso vai fazer a festa dos bolsonaristas.
O governo precisa prestar atenção a esse caso, porque ele possui todos os ingredientes que costumam fazer a festa do bolsonarismo nas redes sociais. É um ministro petista com um gabinete no Palácio, um negócio da China, a pandemia da Covid, uma delação já homologada e um cheirinho de aroma, um aroma de maconha, porque a empresa que foi contratada para fornecer esses equipamentos chineses era distribuidora de medicamentos de derivados do canabidiol, que é extraído da planta da maconha, né? É tudo que o bolsonarismo deseja. Aliás, o bolsonarismo já sapateou sobre esse caso durante a CPI da Covid e insistia para que a CPI entrasse nisso, e a CPI fugia desse assunto sob o argumento de que não cabia a essa investigação legislativa se ocupar de desvios estaduais. Mas toda a sessão da CPI tinha lá um bolsonarista, lembrando o consórcio Nordeste e os respiradores, e a coisa ficou mal parada. Agora o Aguirre nos informa que saiu da Polícia Civil da Bahia e escalou a Polícia Federal por conta de uma delação que menciona o Rui Costa, hoje todo-poderoso, até anteontem governador da Bahia.
Para o Thales Faria, Rui Costa precisa ser afastado do governo.
Está mais do que na hora do Lula. O Lula já devia ter adotado a lei Itamar Franco no primeiro dia do governo. Qual é a lei Itamar Franco? Itamar Franco, quando presidente da República, instituiu o seguinte: ministro que for envolvido em alguma acusação de falcatrua ou de irregularidade será afastado. Houve, aliás, com o ministro da Casa Civil do Itamar Franco, que era o Argrives, uma denúncia. Ele era amicíssimo do Itamar. O Itamar chamou o Argrives e disse: olha, você vai ser afastado. Em se provando a sua inocência, você volta a assumir o ministério. E ele anunciou isso publicamente. O Argrives saiu, foi provada a inocência dele e ele voltou. Simples assim. E o presidente, o governo fica limpo. Mas foi o único presidente que eu vi fazer isso, porque os outros todos diziam, protegiam, diziam: não, não, isso é uma... Até transitar em julgar, o Michel Temer chegou a dizer: olha, vamos, se ministro que for denunciado vai sair, que for acusado vai sair. Depois: não, não é acusado, é denunciado formalmente pelo Ministério Público. Aí depois disse: não, não, denunciado não, se tiver transitado em julgado, porque pegaram logo no início, pegaram já alguns ministros. O Lula tem que saber isso. Todo governo tem ministro acusado. Alguns são inocentes, outros são culpados. Agora, o governo não pode ficar, entregue a isso.
Eu, como secretário de Segurança Pública, tenho certeza que o prefeito...
Esse é o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derriti.
O vereador-major Palumbo, nosso delegado ali, nós não temos prazer nenhum em falar que teve algum confronto, até porque quando há um confronto tem um policial nosso arriscando sua vida, sendo alvejado ou, infelizmente, em alguns casos, até falecendo. Eu nem sabia que eram 56, né? Eu não faço essa... Infelizmente são 56. Para mim, o ideal é que não fosse nenhuma. Mas no mundo real que a gente vive, infelizmente, a negligência no combate ao crime organizado no Brasil e no estado de São Paulo chegou num ponto que qualquer viatura policial, se o senhor entrar numa viatura policial em determinada comunidade na Baixada Santista, o senhor vai sofrer disparo de arma de fogo, infelizmente. Então, o que eu posso dizer é que os policiais são heróis. Heróis da vida real, assim como os bombeiros hoje aqui. São heróis que arriscam suas vidas diariamente. Aliás, o senhor mencionou 56 e talvez tenha esquecido de mencionar os policiais que faleceram cumprindo sua missão.
Para o Reinaldo Azevedo, Derriti sabe bem do número de mortos da Polícia Paulista no litoral.
Como assim eu nem sabia? É o maior número de mortos em curto período desde o Carandiru. Como eu nem sabia? Não, sabia. Sabia e não dava bola. Esse é o ponto. Sabia e se tem uma concepção de polícia que transforma número de mortos em prova de eficiência, o que é muito grave. Não é? Sim, eles divulgaram números depois da operação. Ah, caiu 25% o número de assaltos. 119 armas apreendidas, 1.025 presos, 438 eram procurados, 2,6 toneladas de drogas apreendidas. Mas aí é um truque tão, tão mixuruca até, né, que dá até preguiça de desmontar. Vem cá, foi por causa dessa operação? Quer dizer, sem essa operação, nada disso teria sido feito? Aqueles que criticam a operação queriam o quê? Polícia nenhuma, é isso? Então, eu sou crítico da operação, um monte de gente é crítico da operação. Quer dizer que a gente queria que não tivesse polícia na Baixada? Que bobagem é essa? Não é? Claro que não. Claro que é uma polícia que está perdendo a mão. Em outra operação, uma senhora sentada na praça levou um tiro. Um PM matou outro PM. Por engano, confundiu com assaltante, sei lá o quê. É claro que há uma perda de referência, de padrão, de uma polícia que demorou, insisto, 30 anos para chegar com problemas, mas chegar a um padrão civilizado, não é? E aí diz: não, não, as denúncias na ouvidoria são muito sérias. Eu não estou tomando como verdade, mas elas não podem ser ignoradas.
José Roberto de Toledo também comentou esse assunto.
Sabe quantas pessoas a polícia do estado de São Paulo matou nos últimos 7 anos? Mais de 5 mil, quase 5.500 pessoas. Sabe que matar 5.500 pessoas em 7 anos é uma coisa. Isso é um escândalo, né? Não sei como a gente não fala disso todo dia e só fala disso, porque é inacreditável. Imagina nos Estados Unidos alguém matar. Só em São Paulo a polícia mata dois por dia, mais de dois por dia, todo dia. É um problema tão grave, essa letalidade policial, que o Ministério Público criou um grupo de acompanhamento externo da ação policial. E eles mantêm uma página na internet, aberta para quem quiser consultar, com os dados dia a dia do número de mortos da polícia, se foi polícia militar, se foi polícia civil, se foi guarda metropolitana. Qual o batalhão que a cidade onde foi cometido o crime, etc. Então, assim, a ignorância do secretário de dizer que não sabia, ou é cinismo, ele está mentindo, ou é inacreditável o secretário dizer que não sabe quantas pessoas a sua polícia mata, né? Mas é obviamente que ele sabe, porque ele fez disso uma política de Estado.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!